Capítulo 4. Como ser emocionalmente invencível e liberar todas as emoções negativas que atrapalham o seu progresso. A dor que você cria agora vem sempre de alguma falta de aceitação, alguma resistência inconsciente. No nível do pensamento, a resistência é um tipo de julgamento. No nível emocional, é um tipo de negatividade. Eckhart Tolle. Você não odeia aquelas manhãs caóticas em que está atrasado e logo depois de tirar o carro da garagem descobre que houve um acidente na via expressa e o trânsito está completamente parado? Você tem um compromisso e um congestionamento é tudo de que não precisa nesta manhã. Ou pior ainda, e se uma pessoa que também estava atrasada se envolveu no acidente? Coitado, você pensa, está ainda pior do que eu. Claro que você leva um milissegundo para desejar que a pessoa esteja bem, mas a atenção logo volta para si e o suprimento infinito de problemas com que se preocupar. E quando você está contando que vai fechar um belo negócio? Você trabalhou nele por meses. Vai trazer muito dinheiro para a empresa, melhorar a reputação dela no mercado. Todos os detalhes correram perfeitamente. Só falta assinar o contrato. Mas ele não chega no dia prometido. Quando você entra em contato para confirmar o fechamento do negócio, recebe o temido e-mail dizendo que o outro lado voltou atrás. Não! Depois de ler o e-mail pela terceira vez, você fecha a porta do escritório e passa o resto do dia pensando no contrato perdido. E quando você compra 2 ingressos para um show e planeja ir com a sua cara metade? É a sua banda favorita, e vocês estavam esperando esta noite há meses. Você faz reservas para o jantar e até compra uma roupa nova para a ocasião especial. Não há outra pessoa com quem você gostaria mais de dividir essa experiência do que o seu parceiro ou parceira, e nada vai impedir vocês dois de assistirem a este show. Porém, uma semana antes, sua cara metade diz que precisa fazer uma viagem de trabalho. Você passa os dias seguintes reclamando e explicando sua decepção para quem quiser ouvir. A vida pode ser uma merda às vezes. Existem muitos aspectos dela que estão fora do nosso controle. E ninguém gosta da ausência de controle. Mas há uma luz no fim do túnel. Existe uma abordagem testada e comprovada que basicamente elimina todas as emoções negativas no período de 5 minutos ou menos. Vamos parar por um momento e fazer a conexão entre sentir emoções negativas e criar milagres tangíveis e mensuráveis. Como já discutimos, os milagres nascem da possibilidade, da ideia de que tudo é possível para você e de que você merece todo o sucesso que está disposto a se esforçar para obter. Porém, quando o seu estado emocional não é excelente, seja por estresse, medo, preocupação, arrependimento, ressentimento ou qualquer outra emoção desagradável, você não está pensando no que é possível, fazendo ajustes finos nos seus planos ou elaborando soluções criativas para os seus problemas. Você não está cheio de energia, pois está mergulhado nas emoções negativas. Está lambendo as feridas, digamos assim. Enquanto isso, as possibilidades estão passando despercebidas, porque o cérebro está completamente ocupado por essas emoções negativas. Você já pensou em qual é a causa de todas as emoções negativas que já sentiu? Estou falando de todas elas. Raiva, fúria, frustração, tristeza, mágoa, medo, decepção, tédio, ódio, aborrecimento, vergonha, culpa, preocupação, todas mesmo. Se você pensar, provavelmente vai encontrar uma causa diferente para cada emoção negativa. Sempre temos algo ou alguém para culpar. Estou com raiva do que ele disse. Estou chateado com o que aconteceu. Estou triste porque perdi algo ou alguém. Estou estressado porque estou lidando com muitos problemas. Estou preocupado porque a situação pode não sair do jeito que planejei. Nós supomos erroneamente que as causas da dor emocional são as circunstâncias, situações e pessoas que não atendem a nossas expectativas. Isso está longe de ser verdade. A dor emocional e esses momentos desagradáveis não têm a ver com o que acontece ao nosso redor, e sim com o que está acontecendo dentro de nós. Depois de ler este capítulo, você nunca mais vai precisar se sentir mal. O que você está prestes a aprender desafia a natureza humana e o que fomos condicionados a considerar como causas das emoções negativas, além de ser a chave que abre a porta para a invencibilidade emocional. Ser emocionalmente invencível significa que você estará no controle das emoções e nunca mais precisará sentir dor emocional, a menos, é claro, que você queira. E como você logo vai descobrir, existem momentos em que provavelmente vai querer. Assumir a responsabilidade pelas emoções negativas. Eu sei que isso vai parecer meio grosseiro, mas preciso dizer. Toda emoção dolorosa que você já sentiu, está sentindo agora e vai sentir no futuro foi, é e será criada por você, além de ser totalmente opcional. Estou falando de todas as emoções dolorosas ou desagradáveis que causem qualquer nível de dificuldade interna a você. E se eu também disser que você tem o poder de liberar todas as dores emocionais do passado e do presente e de não criá-las no futuro? Em outras palavras, você tem o poder de não criar emoções negativas e de viver sem dores emocionais, começando hoje e mantendo isso pelo resto da vida. Isso é o que significa ser emocionalmente invencível. Vou contar a história de quando percebi que todo mundo tem a escolha de se livrar completamente das emoções negativas, não importa o quanto as circunstâncias externas sejam difíceis. Quando eu tinha 20 anos, muitas adversidades emocionais vieram com tudo no meu mundo. Estava voltando para casa de uma palestra que dei em uma convenção da Cutco, quando meu carro foi atingido de frente por um motorista bêbado a mais de 100 km por hora, e de lado por outro carro com mais ou menos a mesma velocidade. Não foi o carro do bêbado, mas sim o segundo veículo que atingiu a porta do meu lado que fez a maior parte do estrago. Felizmente, mais ninguém se machucou, mas eu não tive tanta sorte. O impacto do segundo veículo empurrou a porta do meu carro para o lado esquerdo do meu corpo, quebrando 11 ossos instantaneamente, incluindo fêmur, cavidade ocular e bacia em 3 lugares. 15 minutos depois da batida, eu fui retirado das ferragens do meu Ford Mustang pelos bombeiros com ferramentas hidráulicas. Naquele momento, eu tive uma hemorragia e morri. O coração parou de bater por 6 minutos. Por sorte, fui ressuscitado e levado de helicóptero para um hospital, onde passei os 6 dias seguintes em coma. Quando finalmente saí do coma, os médicos disseram que eu provavelmente ficaria preso a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Não é a melhor notícia do mundo para receber ao acordar. Eu não podia acreditar. É difícil ouvir uma coisa dessas em qualquer idade, mas aos 20 anos eu simplesmente pensei: isso não pode estar acontecendo. Tenho muitos objetivos que envolvem andar. Respirei fundo, abri mão daquela reação automática inicial e pensei de novo no que os médicos tinham acabado de dizer. Naquele momento, no leito do hospital, lembrei que tinha a responsabilidade e a oportunidade de escolher a minha reação. Eu poderia escolher uma reação que me desestimularia e me jogaria para baixo como: isso não é justo. Eu não mereço. Odeio que isso tenha acontecido comigo. Minha vida está arruinada. Ou eu poderia escolher uma reação que me estimularia e me daria forças como: não posso mudar isso. E não há motivo para me sentir mal em relação às minhas circunstâncias. Tenho vários motivos para sentir gratidão. Eu decido o que fazer da minha vida. Eu tinha a escolha de resistir à realidade e manter os pensamentos e emoções negativos ou aceitar incondicionalmente a realidade e me livrar da dor emocional. Escolhi esta última opção. Decidi aceitar incondicionalmente a minha nova realidade. Sofri um acidente de carro. Quebrei 11 ossos. Tive danos cerebrais permanentes e os médicos acreditam que nunca mais vou andar. Cheguei a essa aceitação no espaço de 5 minutos. Você deve estar pensando: 5 minutos? Não acredito. Ou talvez você seja proativo e esteja perguntando: como ele fez isso? Bom, nos 18 meses que levaram àquele acidente, enquanto trabalhava como vendedor, eu estava condicionando meu cérebro para aquele momento sem saber. A aceitação, o oposto de resistência, tinha virado o meu padrão emocional. A regra dos 5 minutos. Enquanto estava no leito do hospital, comecei a compreender algo que meu primeiro gerente na Cutco, o verdadeiro mestre dos milagres, chamado Jesse Levine, tinha ensinado durante o treinamento inicial. Era a chamada regra dos 5 minutos e basicamente dizia: você pode se sentir mal quando algo não sai conforme o planejado, mas só por 5 minutos. Jesse ensinou a programar no celular um timer de 5 minutos sempre que houvesse um fracasso, uma decepção ou qualquer outro resultado indesejado e a usar esses 5 minutos para se sentir mal em relação a esse evento. Estava permitido reclamar, resmungar, chorar, desabafar, socar uma parede, tudo o que você tivesse vontade, mas só por 5 minutos. Esse período nos dava o espaço necessário para sentir as próprias emoções, mas o limite de tempo nos impedia de mergulhar em qualquer adversidade por um período longo, desnecessário e pouco saudável. Essa regra nos impedia de cair no buraco negro no qual a maioria das pessoas continua revivendo emoções negativas que as deixam mal. Quando o timer apitava, Jesse nos ensinou a dizer as palavras: não posso mudar isso, em voz alta, para reconhecer que, se não podemos mudar uma coisa, então resistir e gastar energia emocional desejando que fosse diferente não só é inútil como doloroso. Isso cria sofrimento emocional interno e não age para mudar o evento que você considera a causa do sofrimento. Quando aprendi a regra dos 5 minutos, lembro de ter pensado: 5 minutos? Vou precisar de bem mais do que isso para ficar chateado quando algo sai errado. Então, comecei a aplicá-la. Quando um dos meus clientes cancelava o pedido, assim que desligava o telefone, eu imediatamente ativava o timer de 5 minutos no celular. Andava de um lado para o outro, xingava e era consumido pelos pensamentos e emoções negativas. Eu resistia ao que tinha acontecido, desejando que o resultado tivesse sido diferente. Aí o timer tocava e adivinha só? Eu ainda estava chateado, como imaginei. 5 minutos não bastam, eu gritava mentalmente. Mas continuei fazendo isso e, para minha surpresa, em poucas semanas tudo mudou. Eu ativava o timer no celular, começava a andar de um lado para o outro, xingava, depois pegava o telefone e via que ainda me restavam 4 minutos e 17 segundos para ficar chateado. Porém, armado com a nova consciência de que a decisão de resistir à realidade ou aceitar o que estava no passado e fora do meu controle era minha, passei a escolher a aceitação. Eu pensava: por que passar os próximos 4 minutos chateado quando posso fazer algo proativo e progredir? Fui construindo a invencibilidade emocional e consegui escolher a aceitação muito mais rápido. A regra dos 5 minutos é eficaz porque deixa uma lição bem clara sobre dor emocional. Não é a experiência, circunstância ou evento que causa a dor emocional, e sim a falta de disposição para aceitar a vida como ela é e seguir em frente. Essa é a causa. Quando batemos o pé e dizemos: isso não pode estar acontecendo, somos inundados por emoções dolorosas e improdutivas. Isso é verdade em qualquer ocasião, seja algo que aconteceu há 5 minutos, 5 meses ou 5 décadas. Quanto mais você resistir e desejar que o resultado tivesse sido diferente, mais você vai criar e perpetuar a dor emocional. No momento em que aceitar, você estará livre. De volta ao leito de hospital, reservei os 5 minutos para ficar descrente em relação à minha nova realidade e lembrei que não poderia mudá-la. Então resistir a ela seria inútil e não faria sentido. Tomei a decisão consciente de aceitá-la. Sim, em 5 minutos. Agora, se você está pensando, é mais fácil falar do que fazer, tem razão. Tudo é mais fácil de falar do que fazer quando é novo para nós. Lembre-se, eu vinha praticando a regra dos 5 minutos por 1 ano e meio antes do acidente. Por isso consegui aplicá-la tão rápido. E mesmo se tivesse levado 5 horas ou 5 dias, a escolha de aceitar as circunstâncias foi muito melhor do que desejar que elas não tivessem acontecido e deixar que elas me afetassem pelo resto da vida. Nos dias que vieram depois, deitado na cama de hospital, pensei na minha nova realidade. Pensei sobre viver em uma cadeira de rodas, como entraria e sairia de carros, como eu faria meu trabalho, namoraria. Refleti muito e cheguei sempre à mesma conclusão. Tenho muitos motivos para ser grato, e minha vida pode ser tudo o que eu desejar. Isso não vai fazer você feliz. Vamos esclarecer algo. Eu não estava feliz em relação à perspectiva de ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Eu estava em paz com essa possibilidade. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Muitos filósofos indicam a felicidade como objetivo final. Não há nada errado com a felicidade. Eu gosto de estar feliz. O problema é que a felicidade é uma emoção, e as emoções são fugazes. Você já ficou feliz e bastou uma conversa desagradável para mudar isso? É possível estar feliz em 1 minuto e chateado no minuto seguinte. Então talvez a felicidade não seja o objetivo final. Batizei esta sessão de Isso não vai fazer você feliz, porque, quando acontece algo indesejável, aceitar o fato não significa ficar feliz com ele. Eu não estava feliz por ter sofrido um acidente e ouvido que nunca mais iria voltar a andar. Muito menos quando fui diagnosticado com um tipo de câncer excepcionalmente grave. Ficar preso no trânsito quando estou atrasado para um compromisso não me deixa feliz. Ainda bem que a aceitação faz algo muito mais poderoso do que apenas nos deixar felizes. Existem 2 tipos gerais de emoções: positivas e negativas. As emoções positivas, como felicidade, alegria, empolgação, gratidão, amor e similares, criam uma energia agradável que nos deixa bem. Já as energias negativas, como medo, raiva, inveja, arrependimento e ressentimento, criam uma energia desagradável que nos deixa mal. No espaço entre as energias positivas e as negativas está o reino da paz interior. E é isso que procuramos. A paz interior não é uma emoção, é um estado de espírito. Ela não é positiva nem negativa, e sim neutra. A paz interior é um nível de consciência, ou de percepção da consciência, para ser mais preciso. A partir dela, nós podemos escolher a emoção que desejamos vivenciar em qualquer momento. A paz interior dá o espaço emocional para criar tudo o que desejamos e é o ponto de partida para criar milagres. É um estado inabalável de ser que pode ser acessado a qualquer momento por meio da aceitação. Depende apenas da nossa disposição de aceitar incondicionalmente todas as situações e circunstâncias da vida que não podemos mudar e que estão fora do nosso controle. Em outras palavras, a aceitação é a chave que destranca a porta da invencibilidade emocional. Aceitar tudo o que estava fora do meu controle, o acidente, os ossos quebrados, o dano cerebral, estar em um hospital e a possibilidade de nunca mais voltar a andar, além das cicatrizes permanentes no meu rosto, braço, peito, perna e muito mais, trazia paz interior e me libertava de qualquer dor emocional criada por mim mesmo. a aceitação e o fim de toda a resistência e dor desnecessárias, criaram um espaço para concentrar toda a minha energia no que eu pudesse controlar e criar a melhor vida que pudesse imaginar, apesar das circunstâncias involuntárias e inimagináveis. De acordo com meus médicos na época, não é assim que a maioria das vítimas de acidente lida com notícias como a que eu tinha acabado de ouvir. Grande parte das pessoas automaticamente resiste à nova realidade e pensa no que está faltando. Elas se apavoram ao pensar na vida que imaginavam e acreditavam que deveriam ter, e se deixam consumir pelas emoções negativas. Isso é considerado normal. Conforme aprendemos no capítulo 3, o cérebro é feito para avaliar o perigo e se concentrar nele. Somos programados para esse estado emocional negativo sempre que algo sai das nossas expectativas individuais. E convenhamos, se alguém merece um passe livre para se sentir mal sobre uma situação, o fato de ter sido atingido de frente por um motorista bêbado e ouvir que nunca mais voltaria a andar, me colocaria no topo dessa lista. Embora eu tivesse aceitado a minha nova realidade, os médicos ainda estavam presos ao paradigma de como a maioria dos outros pacientes lida com eventos traumáticos. Conforme me informaram mais tarde, aproximadamente 3 semanas após o acidente e mais ou menos 1 semana depois que acordei do coma, meu psiquiatra, Dr. Lebby, cumprimentou meus pais no hospital e os chamou para o consultório dele. Olá, Mark e Julie. Obrigado por virem. Eu queria dar notícias sobre o estado do Hall em termos físicos, mentais e emocionais. Ele começou. O Dr. Lebby continuou dizendo que fisicamente eu estava indo muito bem. Sei que essas semanas foram inimagináveis para o Hall e vocês, mas eu realmente acredito que o pior já passou e não vejo motivos que o impeçam de ter uma vida longa e saudável. Minha mãe começou a chorar. Os olhos do meu pai se encheram de lágrimas e ele passou o braço pelos ombros da minha mãe carinhosamente. O Dr. Lebby continuou. Mas nós temos uma preocupação e gostaríamos da sua ajuda. Avaliando o estado mental e emocional dele, nós acreditamos que o Hall esteja em estado de negação. Ele explicou aos meus pais que acreditava nisso porque, quando ele ou qualquer funcionário do hospital interagia comigo, eu estava sempre feliz e animado. Eu contava piadas e os fazia rir sempre que podia. Ele continuou. Eu trabalho com vítimas de acidente há muitos anos. Embora o comportamento do Hall não seja normal, pode ser bastante comum alguém que passou por uma experiência traumática ter dificuldade para lidar com a nova realidade. Provavelmente o Hall está reprimindo emoções dolorosas como tristeza, medo, raiva ou depressão. Segundo o psiquiatra, eu podia estar fazendo isso conscientemente para não sentir essas emoções ou de modo totalmente inconsciente. Ele continuou. De qualquer modo, essas emoções vão acabar vindo à tona e vai ser preciso enfrentar a realidade em algum momento. Para nós, seria melhor que isso acontecesse no hospital, onde ele pode ser monitorado e orientado a lidar com as emoções dolorosas, em vez de deixá-lo fazer isso sozinho mais tarde, podendo levar à depressão ou até mesmo algo pior. Meus pais achavam que eu estava lidando com o acidente de modo sinceramente positivo. Agora eles estavam descobrindo que essa positividade pode ter sido ilusória. Ambos se moveram 1 centímetro para a frente em suas cadeiras e meu pai perguntou: "O que seria esse algo pior?" Bom, é comum que vítimas de acidentes reajam ao trauma recorrendo a diversos vícios para ter distração ou alívio temporário da dor emocional. Desenvolver um vício em drogas ou álcool é bem comum, e a taxa de suicídio entre vítimas de acidente é significativamente maior. O Dr. Lebby explicou que não necessariamente eu iria por esse caminho, mas ele pensava que o melhor seria eu aceitar como estava realmente me sentindo, para que os médicos pudessem me ajudar a lidar com as emoções antes de sair do hospital. Então, o que nós podemos fazer para o Hall se abrir em relação a essas emoções que ele estaria reprimindo? Perguntou minha mãe. O Dr. Lebby recomendou que meus pais falassem comigo e descobrissem como eu realmente me sentia. Meus pais precisavam garantir que era normal sentir tristeza, medo, raiva ou até mesmo depressão. O objetivo era ter certeza de que eu estava ciente da possibilidade de expressar essas emoções de modo seguro no hospital. Naquele mesmo dia, meu pai entrou no meu quarto. Eu estava sentado na cama usando um roupão largo e assistindo à ópera na televisão de 28 polegadas afixada na parede. Vi o sorriso forçado no rosto vermelho do meu pai, as lágrimas nos seus olhos inchados, e imediatamente senti que algo estava errado. Como você está, Hall? Ele perguntou enquanto buscava um lugar ao meu lado na cama. Ótimo, pai, por quê? O que houve? Analisei o rosto dele, tentando saber o que estava por vir. Meu pai disse que eu estava me comportando bem quando tinha visitas, mas queria saber como eu realmente me sentia quando estava sozinho, pensando no acidente e no que tinha me acontecido. Eu estava triste? Com medo? Com raiva? Deprimido? Ouvi e compreendi, embora tenha sido pego de surpresa pelas perguntas. Ele me falou das preocupações do médico e usou empatia ao dizer que entenderia se eu tivesse com medo em relação à possibilidade de nunca mais andar, deprimido com a minha situação ou com raiva do motorista bêbado. Segundo ele, qualquer sentimento era completamente normal e não havia problema nisso. Fiquei em silêncio por um instante e pensei seriamente nas perguntas. Será que estou me sentindo triste? Com medo, com raiva ou deprimido? Será que estou em negação e disfarçando essas emoções dolorosas que os médicos consideram normais para alguém na minha situação? Como eu tinha passado os últimos 6 dias desde que saíra do coma processando a minha nova realidade, não levei muito tempo para articular o que realmente sentia. Pai, eu sinceramente pensei que você me conhecesse melhor do que isso. Meu pai levantou as sobrancelhas, mas não disse nada. Você sabe que eu vivo de acordo com a regra dos 5 minutos, né? Ele fez um sinal com a cabeça. Claro, acho que ouvi você falar disso antes. Bom, já se passaram 2 semanas. Estou bem longe dos meus 5 minutos. Meu pai riu. Eu continuei. Estou bem longe de me sentir mal por uma coisa que eu não posso mudar. Preferi sentir gratidão. Depois que você me mostrou as fotos do Mustang destruído, eu sou grato por estar vivo. Acredito que tudo acontece por um motivo, e também que é nossa responsabilidade decidir que motivo é esse. Agora cabe a mim descobrir o que eu posso aprender com essa experiência e como fazer algo positivo com ela. Garanti ao meu pai que não estava em negação. Na verdade, era o oposto. Em vez de negar a realidade, eu a aceitei totalmente, passado, presente e futuro, para que eles não controlassem o meu estado emocional. Se os médicos estavam certos em relação a eu nunca mais voltar a andar, eu decidi que poderia ficar deprimido em relação a isso ou sentir gratidão por tudo o que ainda tinha na vida. Eu estaria na cadeira de rodas independentemente da minha escolha. Eu continuei. Já aceitei essa possibilidade e decidi que, se não voltar a andar pelo resto da vida, vou ser a pessoa mais feliz e grata que você já viu em uma cadeira de rodas. Também argumentei que, embora não fosse provável, ainda era possível que eu voltasse a andar. Lembre-se, eu não estava resistindo ou negando o diagnóstico médico. Apenas considerei que voltar a andar era uma possibilidade que os médicos não estavam levando em conta, porque a probabilidade de isso acontecer era mínima. Eu não sabia se isso poderia acontecer, mas estava comprometido a fazer o possível para transformar meu objetivo de andar de possível a provável e depois inevitável. Então eu me vi andando. Rezei para isso. Pensei nisso e falei disso, mantendo a fé inabalável de que ainda era possível. Também fazia fisioterapia diariamente E quando o fisioterapeuta indicava o fim da sessão, eu pedia, às vezes insistia, para fazer mais. Esse foi o meu esforço extraordinário. 3 semanas depois do acidente, você poderia dizer que aconteceu um milagre. Os médicos trouxeram raios-x da minha perna e bacia quebradas, dizendo a mim e aos meus pais que não entendiam como, mas o meu corpo tinha se curado em apenas 3 semanas. Eu poderia dar o meu primeiro passo naquele dia. E foi o que eu fiz. Acredito que aceitar totalmente a minha incapacidade de mudar a circunstância em que estava me libertou de toda a dor emocional e me permitiu concentrar a energia no que eu desejava. A aceitação me deu a invencibilidade emocional, que me ajudou a criar o milagre tangível e mensurável de voltar a andar. Como liberar a dor emocional do passado, presente e até do futuro? Muitos clientes de coaching ou pessoas com quem falei após alguma palestra entendiam o conceito, mas duvidavam da veracidade ou achavam que não funcionaria em suas vidas. O sofrimento emocional era para elas tão normal que perguntavam: como eu posso aceitar esta situação horrível com a qual estou lidando? Essas pessoas geralmente têm os ombros tensos e os olhos marejados quando falam comigo. Seja lá qual for o desafio enfrentado, elas estão com problemas e dores profundas. Existe apenas uma causa para a dor emocional, que pode ser resumida em uma palavra: resistência. Dizendo de modo simples, toda a dor emocional que já sentimos, estamos sentindo agora, ou vamos sentir no futuro, é criada pela resistência à realidade em que estamos. Essa resistência geralmente aparece ao querer que algo fosse diferente. Talvez desejar que algo acontecesse ou não acontecesse no passado. Resistir a algo que está acontecendo atualmente ou se preocupar, outra forma de resistência, com algo que pode ou não acontecer no futuro. O nível de resistência à realidade e de desejo de que algo fora do nosso controle fosse diferente determina o nível da dor emocional que sentimos. Pense nisso. Se você enfrentar uma longa fila na lanchonete e tiver um compromisso em outro lugar, pode ter um nível relativamente baixo de resistência ao ritmo imutável das pessoas que estão atrás do balcão. Você vai sentir um nível de emoção negativa, como irritação, impaciência ou frustração, proporcional ao nível de resistência. Na outra ponta do espectro, digamos que você tenha sido demitido inesperadamente de um emprego que dava segurança financeira para você e sua família, e não tinha um plano B. O nível de resistência em relação a essa realidade provavelmente seria muito mais intenso do que em relação a se atrasar para um compromisso. Você provavelmente sentiria raiva, ressentimento, desesperança ou medo do desconhecido. Independentemente do nível da dor, nesses 2 exemplos teóricos, nós erroneamente pensamos que o evento é o responsável pela dor emocional. Mas a causa nunca é o evento em si, e sim a nossa reação, resistência a ele. A prova disso é simples. A mesma tragédia pode atingir 2 pessoas, e uma resiste à realidade, considerando aquilo o pior evento que já lhe aconteceu, e alegando estar com a vida arruinada, enquanto a outra aceita, decidindo aprender, crescer e ser melhor do que nunca graças à tragédia. A mesma tragédia gera 2 reações e 2 experiências emocionais bem diferentes. O único jeito de nunca mais sentir dor emocional indesejada é tomar a decisão consciente de aceitar tudo o que já aconteceu ou vai acontecer com você. Vou aplicar esse princípio até a minha morte. E você pode fazer o mesmo. Como muita gente, eu tinha um medo imenso de morrer, mas um dia percebi que era inútil temer algo inevitável. O nascimento e a morte são 2 lados da mesma moeda, digamos assim. Ao aceitar o que não se pode mudar, e a morte definitivamente se encaixa nessa categoria, você se dá o presente de estar em paz com a vida como ela é, em vez de criar dor ao desejar que os aspectos imutáveis dela, passado, presente ou futuro, sejam diferentes. Lembre-se, você não precisa ficar feliz com o que não pode mudar. Contudo, é possível aceitar e ficar em paz com isso, eliminando toda uma vida de sofrimento emocional desnecessário. Aceitação em ação. Quando comecei a carreira de palestrante, eu falava basicamente em universidades. Duas semanas depois de uma palestra em Toronto, no Canadá, recebi um e-mail de Devon Taylor, uma mulher de 27 anos que tinha assistido à minha apresentação. Anexada ao e-mail estava uma foto exibindo uma tatuagem no pulso que ela tinha feito naquele dia com apenas 4 palavras, as mesmas que eu havia ensinado na palestra. Não posso mudar isso. O e-mail dela me levou às lágrimas e abriu os meus olhos para o poder universal da aceitação. Devon fez a tatuagem naquele dia por ser o 10º aniversário da morte do pai. Ela me disse que tinha passado os últimos 10 anos profundamente deprimida, começando e parando a terapia e tomando antidepressivos. Devon acreditava que a causa da depressão fosse a morte do pai, e todos reforçavam essa crença. Sentimentos como "Ah, coitada, não consigo nem imaginar como você está se sentindo" levaram Devon a crer que deveria se sentir assim, mesmo anos depois da morte do pai. No e-mail, ela explicou que, ao me ouvir falar sobre aceitação, a regra dos 5 minutos e o mantra "não posso mudar isso", começou a pensar que talvez a causa da depressão não fosse a morte do pai. Talvez o motivo pelo qual ela estava profundamente deprimida há 10 anos fosse ter resistido à realidade. Ninguém disse que ela poderia aceitar conscientemente a morte do pai ao parar de resistir à realidade e desejar que ele não tivesse morrido, dando paz a si mesma. De acordo com o que ela escreveu, desde que ouvira a minha fala fazia 2 semanas, era a primeira vez em quase 10 anos que Devon não estava deprimida. E toda vez que sentia aquelas emoções conhecidas e dolorosas, ela fazia uma pausa, respirava fundo, dizia: "Não posso mudar isso", e escolhia a paz. Ela decidiu tatuar essas palavras como um lembrete para não permitir mais que a lembrança do pai lhe causasse dor. Devon escolheu substituir a dor emocional pela gratidão pelo tempo que teve com o pai. Pense no seguinte: você não pode julgar com precisão uma experiência como boa ou má no momento em que ela ocorre. A resistência começa pela interpretação de uma experiência como boa ou má, pois resistimos a experiências consideradas más. Contudo, frequentemente é impossível julgar se uma experiência foi boa ou má enquanto ela está acontecendo ou logo depois. Muitas vezes, a maior adversidade se transforma na maior professora, levando ao crescimento mais benéfico. Pessoalmente, sempre vi o acidente de carro no qual me envolvi como uma das melhores coisas que me aconteceram, porque me deixou mais forte e foi o catalisador para o meu trabalho de escritor e palestrante. No dia em que fui diagnosticado com câncer, eu disse à minha esposa Úrsula: "Esta vai ser a nova melhor coisa que já me aconteceu." Muitas vezes, a passagem do tempo, combinada à reflexão e à visão em retrospecto, nos faz ver o valor dos desafios enfrentados. Por exemplo, você pode terminar um relacionamento e ficar arrasado, vivendo semanas, meses ou anos de agonia para depois encontrar o amor da sua vida e se sentir grato pelo relacionamento anterior ter acabado para que outro melhor surgisse. Dizem que a visão em retrospecto é perfeita. Claro, mas por que sofrer agora e esperar até algum momento do futuro para aprender e crescer com suas adversidades no presente? A aceitação incondicional dá o espaço e a liberdade para estar em paz com seus desafios quase imediatamente, ou pelo menos em 5 minutos. Não existem problemas. Não existe isso de problema. A palavra "problema" é um rótulo para uma situação. Existem situações que viram problemas apenas se escolhermos vê-las como tal. Podemos rotular as situações como problemas, oportunidades, a determinar ou qualquer outro rótulo. O rótulo atribuído a cada uma das situações cria a percepção e a experiência em torno dela. Quer causar estresse a si mesmo e deixar a vida mais difícil do que precisa ser? Rotule todas as situações indesejáveis como problemas e as empilhe por cima dos problemas já existentes. Isso vai deixar você ocupado demais para criar uma vida nível 10. Você não pode julgar com precisão as emoções como boas ou ruins. As emoções são inevitáveis. Somos humanos, e os humanos são criaturas emocionais. Se você for magoado por alguém, provavelmente vai sentir raiva, tristeza, decepção ou frustração em relação àquela pessoa. Se perder uma pessoa que ama, naturalmente vai sentir tristeza, desespero ou uma sensação geral de perda. Todas essas emoções são naturais. O objetivo não é eliminar emoções negativas, e sim mudar a relação com elas. As emoções iniciais não são o problema. O crucial é o que fazemos com elas além dessa primeira sensação. Se você vivencia algo que gera algum tipo de emoção negativa, mas rapidamente aceita, fica em paz com esse evento e segue a vida. Então tudo bem. O problema está no julgamento e na resistência contínua às emoções. Embora a resistência inicial à realidade ative a dor emocional, julgar a emoção como errada e em seguida resistir nos mantém empacados na emoção negativa, perpetuando a dor. Ficamos alternando entre julgar e resistir, gerando sofrimento emocional. Quando julgamos as emoções como ruins ou erradas, amplificamos o efeito que elas têm sobre nós. Você já acordou triste sem qualquer motivo aparente e depois ouviu a voz interior dizendo: "Por que me sinto assim? Algo deve estar errado." Quando você se dá conta, aquele momento de tristeza se transformou em um quase colapso. "Talvez eu esteja deprimido." Quanto mais nos concentramos em um sentimento e nos julgamos por tê-lo, pior ele fica. As emoções negativas não devem ser vistas como o inimigo. Na verdade, existe valor em todas as emoções. Se você perde algo ou alguém importante, sentir tristeza e luto não só é natural como pode ser saudável. E às vezes, precisamos sentir a dor que veio de uma escolha que fizemos para não a repetirmos mais. A diferença é ter o controle do seu estado emocional em vez de permitir que as circunstâncias e eventos fora do seu controle ditem as suas emoções. Não deseje uma vida perfeita amanhã. Veja a perfeição da sua vida hoje. Outro erro que cometemos é lutar pela perfeição. Já passei por isso. E depois medir a realidade de acordo com a visão que imaginamos para ela. Essa é apenas outra forma de resistência. Você está se concentrando na falta, resistindo à realidade atual quando a compara a uma realidade perfeita imaginada, gerando dor emocional. É igualmente fácil ver tudo pela lente de "minha vida é perfeita exatamente como está agora." Quando tive câncer e enfrentei o ano mais difícil da minha vida, um dos meus mantras favoritos passou a ser "minha vida é sempre perfeita." Estou sempre exatamente onde preciso estar para aprender as lições que vão me permitir criar tudo o que desejo para minha vida. Eu não podia mudar o diagnóstico, então escolhi aceitá-lo, ficar em paz com ele e tomar a decisão consciente de ser o mais grato e feliz possível, enquanto enfrentava o momento mais difícil da minha vida. Escolhi encarar o diagnóstico e as lições que inevitavelmente vieram com ele como parte da perfeição da vida. Você pode fazer o mesmo com as suas circunstâncias desafiadoras. Quando as pessoas ouvem a história do acidente que sofri e de como aceitei totalmente as circunstâncias ainda no leito do hospital, elas geralmente ficam céticas ou surpresas por eu não sentir raiva do motorista bêbado. "Como você consegue não odiá-lo pelo que fez?" Alguns perguntam. "Às vezes chegam a ficar com raiva de mim, mas eu não o odeio. Na verdade, não tenho absolutamente nenhum sentimento negativo em relação àquele motorista. Se eu senti alguma emoção em relação ao motorista desde o acidente até hoje, foi empatia. Veja bem, eu nunca vivi a vida desse homem. Talvez eu tivesse feito a mesma escolha de beber e dirigir naquela noite se estivesse no lugar dele. É fácil julgar os outros com base na própria experiência de vida e em quem somos. Contudo, pense em uma pessoa que você julgou ou com quem está chateado agora ou no passado. Pense nisso. Se você tivesse vivido a vida dessa pessoa, nascido com o cérebro dela, sido criado com os pais dela e influenciado pelos amigos dela, existiria uma probabilidade muito alta de pensar e agir exatamente como essa pessoa. Partindo dessa perspectiva, podemos substituir o julgamento pela empatia e amar todas as pessoas incondicionalmente. Podemos aceitá-las como são e reservar espaço para elas se transformarem na melhor versão de si mesmas. Outra pergunta comum que ouço: como você sabe o que pode e o que não pode mudar? A resposta simples é: você não pode mudar algo que já aconteceu. Só é possível mudar suas ações agora, o que vai levar a circunstâncias diferentes no futuro. O passado e as circunstâncias atuais são fixos. Neste momento, apenas o futuro é maleável. Você não pode desinundar a casa alagada, desamassar o para-lama depois de bater em outro carro, nem retirar algo que você ou outra pessoa disse. Uma vez acontecido o fato, não dá para voltar atrás e mudá-lo. A menos que seja o Marty McFly e tenha um DeLorean capaz de viajar no tempo. Quando você aceita o passado incondicionalmente, abre mão de ressentimentos, arrependimentos, raiva, culpa e quaisquer outras emoções negativas criadas pela sua resistência. Aceitar todos os eventos desconhecidos que vão acontecer um dia, isto é, aceitar a vida antes que ela aconteça, vai livrar você de todo o medo, ansiedade, preocupação e outras formas de dor emocional completamente desnecessárias. Para dar a si mesmo o presente da paz interior e ficar emocionalmente invencível, é preciso se livrar de toda a resistência ao que já aconteceu ou vai acontecer, não importa o quanto tenha sido doloroso na época ou o quanto a possibilidade de algo acontecer no futuro seja assustadora. Para isso, basta aceitar a realidade como ela é. Estas são as três técnicas que podem ser usadas para aceitar tudo o que está fora do seu controle e dar a si mesmo o presente da invencibilidade emocional. 1. A regra dos 5 minutos. Foi a minha primeira etapa neste processo. Defina um timer e dê a si mesmo 5 minutos para sentir as emoções por inteiro. Chute, grite, chore, reclame, faça o que for preciso para liberá-las. Assim que o timer apitar, aceite a situação dizendo as 4 palavras poderosas a seguir. 2. O mantra "não posso mudar isso", você não pode mudar o que já ocorreu. Não importa se aconteceu há 5 minutos, 5 meses ou 5 décadas. Portanto, não há valor em fazer isso. Você não pode desfazer o passado, nem alterar os aspectos imutáveis do presente ou do futuro. Entenda que, se você não pode mudar uma situação e continua resistindo a ela, vai gerar mais dor emocional desnecessária. Você tem o poder de interromper essa dor ou nunca mais senti-la. Saiba que talvez seja preciso repetir essas 2 etapas algumas vezes no começo para quebrar seus padrões emocionais. 3. Aceitar a vida antes que ela aconteça. É a evolução da aceitação. E fica muito mais fácil quando você já praticou a regra dos 5 minutos e o mantra do "não posso mudar isso" por algum tempo. Como você está ciente de que toda a dor emocional é criada por você e totalmente opcional, será possível prevenir a dor emocional no futuro ao decidir agora que nunca mais vai resistir a algo que não pode mudar. Você não precisa suportar a dor emocional só para depois olhar para trás e perceber que era desnecessária. Não espere pela visão retrospectiva para encontrar a paz. No próximo capítulo, vamos explorar um novo paradigma para definir objetivos e mostrar como você pode usá-lo para eliminar o medo do fracasso para sempre. Antes de seguir em frente, porém, eu adoraria que você pensasse no conceito de invencibilidade emocional por alguns minutos. O que causa dor emocional em você? De que maneira a aceitação de tudo o que já aconteceu ou vai acontecer muda a sua vida? Quanta energia a mais você acha que teria na ausência de estresse, raiva, tristeza e qualquer outra emoção negativa. Agora, respire fundo e tome a decisão de aceitar incondicionalmente ficar em paz com isso, e dê a si mesmo o presente de ser emocionalmente invencível.